Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao episódio do Hora Verde, terceiro episódio do Hora Verde, aqui no nosso canal no YouTube. Nosso encontro de quarta-feira, 20 horas, horário de Brasília. Hoje um tema muito interessante, né? Compartilhei nas redes, disse para meio mundo aí que a gente ia falar sobre Mirtácea, uma família de difícil identificação. Quem nunca, né, ficou parado 1 hora, 2 horas olhando para uma Mirtácea, chegou, mas não sai disso, eu odeio Mirtácea, ô família desgraçada que não vai para frente, não vai para trás, né? E a gente fica naquela coisa, né, de pelo amor de Deus. Hoje é o dia para a gente conhecer um mirtólogo, conversarmos, trocarmos uma ideia de 1 hora aqui para a gente aprender um pouquinho, alguma dica, como buscar informação. Eu sei que muitos que estão aqui acompanhando essa live são consultores, são profissionais que estão na área ambiental, fazendo um levantamento e comumente vai encontrar uma Mirtácea. Se está na Mata Atlântica, certamente, né, com uma densidade altíssima do grupo, né, da família, nas áreas. Quanto mais conservado for o ambiente, mais Mirtáceas terá. Né? Então, acho que esse é o tema da nossa live. Vocês mandem dúvidas, mandem comentários. Tá bem? Muito obrigado pela presença de todos. Se caso tiver algum problema no áudio, na imagem, deixe um comentário aí. Também já, né, convidando vocês para deixar um joinha nesse vídeo, se inscrever no canal para aqueles que estão conhecendo os nossos vídeos pela primeira vez. É um prazer recebê-los vocês aqui. Nós temos encontro às quartas na Hora Verde e na quinta, encontro ambiental, que já é uma tradição aqui no nosso canal, tá bom, pessoal? Para aqueles interessados, também aproveito esse momento bem breve para falar que nós estamos aí fechando a segunda turma da imersão dos legistas da vegetação. Abaixo do vídeo é o link para vocês conhecerem, como eu fiz ontem na nossa live. Quem adquiriu o acesso vai levar o nosso curso Segredo da Identificação de Plantas para fazer um combo bem legal. Quem tiver interesse sobre esse produto, pode entrar em contato com a gente, contato@brasilbioma.com.br. Tá, estamos no nosso Instagram, @brasilbioma, segue lá, manda um direct, enfim, vocês podem facilmente entrar em contato, a gente tira as dúvidas de vocês, tá, pessoal? Muito legal, obrigado pela presença de todos. Deixa eu dividir a tela aqui com o nosso convidado, doutor, professor doutor Augusto de Areta. Tudo bem, professor? Seu áudio está desligado.
Pronto,
Isso.
foi. Tudo bem?
Como vai? Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo.
As Mirtáceas te deixam tranquilo ou não?
Olha, depois de anos, alguns anos, né? Não muitos, trabalhando com ela ainda, elas tiram meu sono. Eu acho que
Elas
vai
tiram o
continuar assim
sono.
por um, vai continuar assim por um bom tempo.
Meu Deus do céu. Me permita chamar de Augusto, tá? Aqui
Claro,
nesse
claro.
nosso bate-papo. Fala um pouquinho da sua formação, como que foi esse caso de amor com as Mirtáceas?
Olha, eu comecei a graduação trabalhando com ecologia, fitossociologia, né, com estrutura. E aí isso foi ótimo, porque eu conheci bastante de todas as famílias. E, de novo, né, a pedra do sapato foi Mirtácea. E aí, por
Onde que foi
conta
o estudo, professor?
disso, isso foi lá na Restinga do Norte do Espírito Santo. Então, minha formação lá foi na UFES, né, na Federal do Espírito Santo. E aí a gente começou a trabalhar, né, nessas restingas do norte, com umas matas que eram bem altas, né, de um sedimento mais antigo, pleistocênico. Então, datava lá de 17, 20 mil anos atrás. Então, era uma floresta que chegava, tinha árvores até de 20 metros, né? Então, tinha muita Mirtácea, muita. Mas, se eu me recordo bem, são 26, 25 espécies de Mirtácea. E aí, por conta disso, eu acabei estudando mais e mais e mais Mirtácea para tentar chegar no gênero, na espécie, consultando especialista. E por conta disso, eu acabei gostando de Mirtácea, né? Então, eu geralmente digo que não fui eu que escolhi Mirtácea, mas foi Mirtácea que me escolheu. E aí, no mestrado, eu comecei a trabalhar efetivamente com taxonomia, né, e continuei no doutorado.
Perfeito. Muito legal, muito bacana. E agora, qual que é a sua filiação atual?
Olha, hoje eu estou na Universidade Federal da Grande Dourados, né? Ela fica em Dourados, que é no sul do Mato Grosso do Sul. Então, já que é uma área ainda que tem uma pontinha da Mata Atlântica, mas das florestas semideciduais, e mais para o norte do estado tem o um pedaço do Pantanal, e mais por aqui também tem o um Cerrado. Então, é uma área bem legal, assim, que tem diferentes biomas, então a gente vê diferentes tipos de vegetacionais em pouco espaço de áreas.
Que legal, muito bom, bacana. Augusto, você trouxe alguns slides, acho que seria legal, né, a gente partir aí para o conteúdo. O pessoal está aí, boa noite. A Edna tem uma noite espetacular. Como não ter uma noite espetacular falando, né, sobre Mirtácia, né? Hoje, aí, para a gente sair dessa live com algumas dicas e macetes. Eu vou compartilhar aqui a tela, né, e aí as pessoas vão mandando comentários. Ao final, a gente abre aqui para as discussões, a gente troca algumas ideias, tudo bem?
Tudo bem.
Tá ótimo, legal. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá compartilhado, tá? Se quiser ir no modo apresentação, de repente eu acho que
Apareceu aí?
apareceu.
Então tá assim, eu vou começar com essa palestra que é primeiro para justificar qual que é o contexto dela, né? Tratando meio que desmistificando o Mirtácio. Então, desmistificando Mirtácio, porque, como eu disse, ela, e como o Rodrigo falou também, geralmente quando alguém vai lá e coleta uma Mirtácia, geralmente pega, chegar na família é fácil, né? Então, tem algumas características que até lá acho que é tranquilo, mas dali para frente que começa a complicar. Então, a intenção é da gente trazer um pouco do reconhecimento dos principais gêneros, para a gente poder ir um pouco além. E também falar um pouquinho de algumas ferramentas que a gente tem hoje, especialmente algumas chaves da Flora do Brasil, como é que a gente pode trabalhar elas, então, para ir mais além e chegar até a espécie. Então, a ideia é tratar-se de uma maneira bem prática. E aí, para isso, obviamente, começar falando de Mirtácea, né? Como vocês sabem, é uma família bastante diversa, muito rica, com cerca de 5.500 espécies, com uma distribuição pantropical, América do Sul, Sudeste, da Ásia e Austrália, né? Quando vocês olham nesse gráfico aqui, que mostra as famílias arbóreas do mundo mais ricas, Mirtácea aqui está na terceira família, né? Como das famílias arbóreas mais ricas, e tem 17 tribos e mais de 140 gêneros, né? Então, uma família muito grande, e especialmente aqui, quando a gente fala no Brasil, Mirtácea ela pode ser reconhecida, então, pelas suas folhas, né? Então, isso aqui é bem frequente Mirtácea, com as suas folhas com pontuações translúcidas, quando a gente pega a folha e olha contra a luz. Então, esses pontos nada mais são do que cavidades, que são glândulas repletas de óleos essenciais. Então, esses óleos, quando você macera a folha, ele fica com um cheiro de pitanga muito forte, bem característico. Uma outra característica bem legal de Mirtácea são os caules, né, com rhizoma esfoliante. Então, o que a gente está vendo aqui, basicamente, parece muito com o caule de goiaba, né, que também faz parte da família, das goiabas, das pitangas, das jabuticabas. Então, tem esse caule que eles esfolia, então, a casca. E as flores, claro, as flores brancas, né, polistêmones, cheias de estames, as flores que também são muito efêmeras, porque o que vocês estão vendo aqui, essas imagens, provavelmente a flor abriu nesse mesmo dia, e no, ao final desse dia, todos esses verticilos, os estames e as pétalas, elas caem. Então, além disso, a gente tem algumas características bem legais para dar uma olhada no caule, né? Campomanésia, geralmente tem esse caule mais acanalado, a gente vê outros caules que são com umas cores bastante chamativas, né? Caules que têm um padrão do desprendimento do ritidoma, que é bastante regular nessas placas quadradas. A gente vê aqui também Nícia, Bergiana, que a gente faz o corte ali no caule. A casca interna é um vermelho bastante forte, isso ajuda a gente a reconhecer. E também tem essa daqui, que dá nome à espécie, Nícia excoriata, que tem um ritidoma que é membranáceo, então ele é bastante fino, então isso aqui ajuda bastante a gente a reconhecer essa espécie. Além do caule, que varia bastante, outra característica que é bem interessante são as folhas, claro, elas variam muito, aqui só tem um espectro de tudo que varia, né? E essas folhas elas estão em proporções, né? Então a gente está mostrando aqui Mircea Vitoriana, né, que está em proporção com Mircea Aria Tenella. Então Mircea Vitoriana tem uma folha bem grande, ainda não é a maior, e a gente tem Mircea Aria Tenella com a folha bastante pequena, mas ainda não é a menor. Então ela varia bastante. E é claro, as inflorescências, que são muito diversas, né? E aqui eu abro um parêntese, não tem como a gente falar com detalhes sobre as inflorescências, que são muitas, isso aí daria uma, duas, três temas de palestra, viraria até aula. Né? Então, para inflorescência, assim, só vou dar um espectro do que a gente tem. Então, por exemplo, Aqui está mostrando uma flores solitárias, né? Que a gente mostra as flores aqui são axilares. Também tem esse tipo de inflorescência que é um racemo, então tem esse eixo principal, então as flores distribuídas ao longo desse eixo. O racemo auxotélico, ou também chamado de racemo estenocálix, eu vou falar mais um pouquinho com mais detalhe à frente, tá, sobre esse tipo de inflorescência, porque ele é bastante frequente e importante em mirtáceos. A gente também tem os fascículos, que são bem frequentes. Aqui está mostrando uma jabuticaba, uma plínia, então um fascículo, e seria a caulifloria, agora a caulifrutia, e também os fascículos axilares, né? E, no caso aqui, mostrando Eugênia punicifolia, que é uma espécie com uma ampla distribuição, certamente vocês já coletaram de Eugênia punicifolia, é uma das suas plasticidades morfológicas, que ela varia bastante. Os dicásios também, então mostra essa flor, que é uma flor central prematura em relação às outras, ela tem um desenvolvimento que ela é um pouco à frente das flores laterais, essa aqui já está até formando fruto, então a gente vê aqui embaixo o fruto sendo formado, um pouquinho mais desenvolvido que os laterais. E aqui, claro, depois do dicásio simples, a gente tem os dicásios compostos, que são os dicásios de dicásios, né? Então, um dentro do outro, então vai formando essa estrutura em Blepharocalyx saliciformes. Tem outro, esse outro tipo de inflorescência, que é um tirsoide. Ele mostra, ele é interessante porque ele tem dois padrões de ramificação. O primeiro padrão racemoso, que é esse aqui no meio, então tem o eixo principal e os ramos laterais. E um outro padrão de ramificação, que é o cimoso, que é esse mais terminal, aqui que é onde estão os dicásios. Então, isso aqui é bem característico. Então, todos esses...
Isso não é uma panícula, então?
Não, ainda não. Eu vou chegar lá. Todos esses tipos de padrão, eles são previsíveis. E aí que está a minha sua pergunta, Rodrigo. A panícula, que é esse tipo aqui, ele é um tipo de inflorescência, de arquitetura, que ela não é previsível. Então, a gente tem os ramos lá terminais, tá? Mas eles não são previsíveis. Então, por isso
essa questão da previsibilidade, né? É um pouco subjetiva, né, Augusto? A questão para ser previsível tem que terminar numa flor, seria isso?
Não, para ser previsível, ela tem que seguir algum daqueles padrões de ramificação. Um padrão racemoso, um padrão cimoso. E aí a gente consegue premeditar como é que vai ser o arranjo, embora existam inflorescências que acabam, que a gente chama de depauperadas, por algum motivo, às vezes, ambiental, ela não desenvolve, né? Então, existe toda essa plasticidade. E aí, quando a gente fala das espécies do Brasil, a gente está falando de uma tribo em específica, né? Dentro das 17 que existe de mirtáceas, que é a tribo Mirte. Então, aqui a gente tem a filogenia com as linhagens da tribo Mirte, né? E é a tribo mais diversa, com cerca de 2.500 espécies, então bastante, uma distribuição pantropical, sendo que 80% da sua diversidade está na região neotropical, né? E uma das características principais delas são seus frutos carnosos, né? Essa foto aqui, essas duas, aliás, eu roubei lá do Marcelinho, Marcelo Souza, especialista também na família, e eu gosto bastante dessa aqui, que mostra o pitangão, que é uma Eugênia celoi, então mostrando esse fruto carnoso. E aí, quando a gente olha essas linhagens de mirtace dentro de uma perspectiva também da diversidade, a gente vê, a gente tem algumas linhagens, que elas não são aqui do Brasil, que são com os frutos secos, tá? Então elas são um pouco menos diversas quando comparadas, então, com as linhagens com os frutos carnosos. Então a gente tem aqui a linhagem que as espécies brasileiras estão incluídas, e também tem essa aqui, se exige que ocorre, que na verdade que inclui o jambo e o jamelão, né, que não são espécies nativas. E aí, quando a gente pensa, assim, dentro da perspectiva da importância ecológica de mirtácea quanto aos frutos carnosos, é legal ver o padrão temporal de distribuição desses recursos alimentares nas comunidades, por exemplo, aqui na Mata Atlântica. Então, eu trouxe esse gráfico que é bem legal, que é da Vanessa Stagmaier. Então, ela analisou essa comunidade florestal na Mata Atlântica. E aqui a gente vê um gráfico mostrando a distribuição em vermelho desses recursos alimentares que foram medidos em biomassa, no caso de mirtácea, e em azul a gente vê de arecácea, que são as palmeiras. Como a gente pode ver aqui, a Aracaça tem uma grande produção de biomassa, só que elas são concentradas aqui em alguns um período curto do ano, né, nesses pontos azuis aqui, nesses picos. Enquanto que Mirtácea está distribuída ao longo do ano inteiro. Então, a gente vê contrastado aqui duas estratégias. E, na verdade, essa estratégia de Mirtácea distribuir ao longo do ano inteiro, ela tem implicações também no tipo de animais que vão consumir esses recursos alimentares. Tá? Então, a gente vê aqui nessa bolinha vermelha, que está aqui no meio também, mostrando essa distribuição desse recurso de acordo com a funcionalidade nessa comunidade. Então, a gente vê que tem espécies de mirtácea, então, que são consumidas por animais maiores, né, mamíferos, algumas aves maiores, primatas, enquanto outras espécies, então, são consumidas por animais menores. Isso, em certa medida, é um reflexo do tamanho do fruto, mas também do número de semente. Né? A gente tem um exemplo aqui do fruto com uma semente só, então eles tendem a ser um pouco maiores, com sementes maiores, geralmente são consumidas por animais maiores, né? Por exemplo, os primatas. Ou então frutos que podem ser grandes ainda, mas com muitas sementes, sementes muito pequenas. Né? Então, geralmente, por animais menores. Então, a gente vê um diferente espectro, então, um espectro bem grande quanto a essa diversidade funcional. E aí, sabendo dessa importância ecológica de Mirtácea, e aí entrando agora mais dentro da parte prática também, a grande pergunta que permanece é por que os taxonomistas mudam tanto as delimitações dos gêneros? Eu gosto de brincar, por que, que os PhDs da taxonomia estão mudando, então, essas circunscrições? Essa é uma pergunta relevante, eu vou tentar abordar um pouquinho ela aqui.
Bom, professor, posso te fazer uma pergunta antes da gente entrar nessa parte? Que interessante esse gráfico, né, que você mostrou em relação a esse aspecto funcional das mirtáceas, né? E esse tipo de distribuição, ele, digamos assim, vale para as mirtáceas da Mata Atlântica, do Cerrado? Como que é esse estudo foi feito aonde e tal? Porque é interessantíssimo, né? Mostra que as mirtáceas oferecem alimento para a fauna praticamente ao longo do ano, né? E de uma forma que consegue atender a diferentes grupos faunísticos.
Exatamente. Esse trabalho aqui foi da Vanessa, ele foi na Ilha do Cardoso, numa vegetação de restinga, que é Mata Atlântica, né? E se a gente volta aqui, né, nesse gráfico, ele compara, além das mirtáceas e das palmeiras, também a comunidade como um todo, que está em verde aqui, né? Então, a gente vê que a maior expressividade é tanto de mirtáceas, mas também das palmeiras. Né? E aí, essa distribuição, a gente vê desses grupos funcionais, então, se acredita que é uma das hipóteses também, é pelo estabelecimento de tantas espécies, especialmente na Mata Atlântica, também por essa interação biótica, né, bastante relevante de mirtáceas com esses grupos faunísticos.
Legal, muito bom.
E aí a grande questão é essa, né? Por que os taxonomistas, então, mudam tanto? Bom, a gente está sempre trabalhando com as classificações, tentando melhorar elas, né, dentro de uma perspectiva natural. E aí eu trouxe o exemplo aqui do Calyptranthes, que hoje ele é sinônimo de Mircea, né? Então ele virou uma seção dentro de Mircea. E originalmente, nesse trabalho aqui lá da Thaís de 2017, ele já identificava, né? Calyptranthes, então a maior parte das espécies estão realmente dentro de uma seção, de um clado, né, na filogenia, na evolução, elas surgiram na mesma linhagem. Mas existem outras espécies que têm toda a cara assim, de Calyptranthes, né, morfologia totalmente consistente, mas que surgem em outros clados. Aqui está aparecendo em um, é um trabalho de 2017, mas tem trabalhos mais recentes em que eles vão pulando em diversos clados. E o mesmo acontece com Marliéria. Marliéria também, hoje, é sinônimo de Mircea, ela está dentro de uma das seções de Mircea, e ela, maior parte das espécies concentradas, mas outras espécies, elas vão pulando, então, em outros, elas surgem, na verdade, em outros clados, e aí não tem como a gente manter, então, Marliéria como um gênero à parte, sendo que ela surgiu diversas vezes, então a gente tem que incluir ela dentro de Mircea e considerar Mircea como uma coisa só, né? Embora a gente consiga diferenciar lá dentro algumas seções pela morfologia.
Aquela coisa, né, para aqueles que, para os mais leigos, né, não compartilham um ancestral comum, né, professor, assim, essa coisa, ah, esse gênero, Marliéria não compartilha, existem outras origens, né? A gente até teve uma live numa das edições dos Encontros Ambientais do nosso colega ali, o Gustavo Schmitz, que inclusive está aqui, deixou uma boa noite aqui na live, que ele apresentou isso, né, essa questão da dificuldade do taxonomista, né, de organizar toda essa história natural, né, e a gente percebe aí que houve muitas transformações, Mircea se transformou num super gênero.
Exatamente, ela tem uma variação bem grande, realmente, né? No caso aqui de Marliéria, que é esse clado, eles compartilham o mesmo ancestral, como o Rodrigo está falando, e o Shimizu falou lá atrás também, né, na outra palestra, e aí por conta disso a gente caracteriza ela como uma linhagem, né? Então uma linhagem que surgiu uma vez e aí depois foram diversificando outras espécies a partir daquela linhagem, a partir daquele ancestral, que é um ancestral que a gente não conhece, mas a gente sabe que existiu. E isso aconteceu também não só em Mircea, mas também em Eugênia e alguns outros gêneros também, de Mirtaceae. Nesse caso aqui, eu estou falando de Calicorectis, que quer dizer, sem traduzir o nome, Cali é cálice, Rectis é rasgado, dilacerado, que ele entrou como sinônimo de Eugênia, né, até mudou de nome, foi para uma outra seção aqui. E aí, nada mais é do que isso, um botão que ele abre rasgando, né? Então, a gente descobriu também que isso, que esse gênero, ele deveria ser incluído dentro de Eugênia, né? Tá mostrando aqui o botão rasgando quando abre. E aí, quando a gente pensa um pouco da diversidade de Mirtácea no Brasil, a gente vê que ela é bem grande, né? Como a gente já esperava. São 29 gêneros e quase 1.200 espécies. Desculpa, é isso mesmo. Quase 1.200 espécies. E aí, a maior parte das espécies estão distribuídas no Sudeste, né? Especialmente por conta, às vezes a gente tem um viés aí, né, tem muito mais instituições de ensino concentradas ali, de pesquisa no Sudeste, né, o que a gente precisa só analisar ainda é continuar expandindo esses horizontes e trabalhando nas outras áreas. Mas o que a gente tem, provavelmente, é que Mata Atlântica realmente é o bioma mais rico. Quando a gente vê a distribuição no Brasil, é até meio ridículo mostrar para vocês esse mapa, que ele é basicamente todo pintado, né, porque a distribuição de Mirtaceae, ela está no, assim, no Brasil inteiro, então, inevitavelmente, se você sair para coletar, você vai se deparar com alguma Mirtaceae em algum momento. E aí, quando a gente pensa nos biomas também, Mata Atlântica, muito rica, né, ali metade de todas as espécies, depois a gente tem Amazônia, Cerrado e Caatinga também, com os biomas bem preponderantes. E aí, quando eu estava pensando em que gêneros trabalhar para o reconhecimento desse gênero de Mirtaceae, eu fiz umas contas ali e aí eu selecionei esses quatro gêneros. Que são Campomanésia, Eugênia, Mircea e Psidium. Se você souber reconhecer esses quatro gêneros, isso quer dizer que você tem uma chance de 75% de você saber, pelo menos, que gênero é aquele ali dentro de Mirtaceae, já que 75% das espécies ocorrem ali. Eu diria que é até mais, porque Mircea e Psidium, elas são bem frequentes, né? Mas vamos deixar no 75%.
Isso é uma informação super importante para a turma que está no campo, né, fazendo os levantamentos, a fitossociologia, aí tem a Mirtaceae 1, 2, 25, 28 e tal, para organizar as ideias. Muito bom.
Exatamente. Então, a gente olhar esses quatro gêneros, a gente já está olhando ali 75% de todas as espécies do Brasil de Mirtaceae. E aí eu vou falar um pouquinho desses quatro, mas dentro de uma maneira mais prática de como eu reconheço no campo, quando eu coleto o material. Então, por exemplo, Campomanésia, eu vejo isso muito frequente, o caule, ele geralmente é acanalado, como está vendo aqui, né? Muitas espécies eu observo isso. As flores são geralmente pentâmeras, né? Então, com cinco pétalas, cinco sépalas, isso pode ser visto na flor. Como a flor é efêmera, você pode olhar no fruto também. Geralmente, os lobos do cálice são persistentes. O estigma, ele é captado, então, ele tem essa protuberância, isso aqui é legal também observar, porque quando ocorre o desenvolvimento do fruto, essa é uma característica que permanece até, né, um estágio avançado de desenvolvimento do fruto. Então, é uma coisa legal de observar. As folhas em Campomanésia também têm umas nervuras, em geral, bem marcadas, né? Então, coisa bem característica. E o ovário, cortando fruto mesmo, às vezes você consegue ver os lóculos, mas principalmente você vê muitas sementes, né? Geralmente mais de quatro sementes pequenas, né? Então, ele, eu coloquei a foto da minha mão, dá para ter mais ou menos uma noção do tamanho, então, das sementes. Na Eugênia, a gente já vê que é diferente, as flores são tetrâmeras, né? Ou seja, né, assim, quatro sépalas, quatro pétalas. Então, aqui a gente está vendo uma flor, então, até quando caem as pétalas, os estames, a gente consegue saber ainda, né, que essa flor é tetrâmera. O estigma, ele já é diferente, ele é punctiforme. Então, lá no ápice dele, você pode ver que ele é afunilado, então, forma de ponto. Inclusive, dá para saber que é uma flor tetrâmera aferindo por conta do fruto. Então, você pega o fruto, geralmente em Eugênia, os cálices, o cálice é persistente. Então, a gente está vendo aqui, né, os verticilos, quatro verticilos. E a inflorescência, geralmente, é um fascículo ou um racemo. Né? Fascículo nada mais são do que esses racemos bem curtinhos. Né? Então, eles ocorrem, geralmente, lá nas axilas de folhas, ou então as folhas que caíram, mas nesses nós axilares. E eles têm também uma certa flexibilidade quanto ao comprimento desse fascículo. Então, isso aqui é a mesma coleta, da mesma espécie, tá no mesmo dia. Então, a gente vê aqui um fascículo bem curtinho, esse aqui já mais alongado. Tem que ter isso em mente quando a gente estiver olhando. E, é claro, aqui mostrando um ramo com essas flores, né, onde as folhas já caíram, e aí as flores emergindo ali nos nós axilares. Pelo menos para Eugênio, eu enxergo que as folhas com nervuras visíveis em ambas as faces, então a gente consegue enxergar bem, tá? É claro que isso aqui varia bastante, a gente está dentro de material vegetativo em mirtáceo, e é muito, muito difícil, a não ser que você conheça muito bem a área, é muito difícil você atribuir gênero, né, para ou uma mesma espécie com material vegetativo, a não ser que seja uma área que você conheça muito bem, né? Então, na área que eu trabalhava lá na graduação, uma restinga, eu conseguia chutar com um certo grau de precisão as espécies vegetativas, mas algumas não tem jeito mesmo. E o fruto, geralmente, uma semente, né? Pode ter até duas sementes, então frutos geralmente grandes. E aí eu vou falar do embrião, todo mundo tem medo do embrião. A gente começa falando embrião, já dá um passo para trás, ah, não quero ver embrião. Mas ele é super importante, ele é importante para a mirtácea, e aí eu vou falar. Não é difícil, assim, não é complicado. Por exemplo, Eugênia. Se você for aqui, ó, no fruto, tira a polpa, isso aqui é a testa, você vai destacar essa testa, que é um pouquinho mais dura, mas nem tanto, dá para tirar com a mão mesmo. E aí você abre, você vai achar isso daqui, que é um embrião, que ele tem dois cotilédones, mas eles estão fusionados, né? Então eles formam uma massa única. Então você não consegue diferenciar os dois ali. Então, isso daqui é um embrião bem característico de Eugênia. Tá? Tem alguns outros gêneros que compartilham, mas se eu usando essas características que eu dei, mais um embrião assim, é muito provável que você vai acertar, que vai cair em Eugênia. E vocês vão ver que esse embrião é bem diferente de Mircea, e eu vou mostrar lá na frente como. E, por conta disso, pela forma do embrião dele ser, ele é um tecido de reserva. Nesse tecido de reserva, isso aí também influencia, por exemplo, em Eugênia, a germinação dela. Demora bastante, Eugênia, para germinar. Né? Então, ela tem que desenvolver um tecido novo. Né? Então, esse tecido, ele acaba formando, então, uma outra folha e tal. Vocês vão ver que inicia, já é diferente. Essa folha já está formada lá no cotilédon. Aqui não, aqui o cotilédon, ele é um tecido de reserva mesmo. No caso de Mircea, já é diferente. As flores são pentâmeras. Né? Então, a gente está vendo aqui quatro sépalas, né, tem uma aqui também, e o estigma também é punctiforme, lá afunilado, eu mostrei para vocês.
Eugênia é tetrâmera, né?
Eugênia é tetrâmera, e aí a gente já trabalha com Mircea, que é pentâmera.
Porque tem uma pergunta aqui do José Eduardo, falando que a minha confusão maior é entre Eugênia e Mircea, então se tiver algum resquício floral, já sai aí, já, né? Tetrâmera, Eugênia, pentâmera, Mircea.
Isso, Mircea é pentâmera, Eugênia é tetrâmera. Isso aí, assim, você vai matar 95,7% dos casos. Tem sempre umas exceções, né? E aí, como eu estava falando, em Mircea, inclui também agora esses outros antigos gêneros que hoje estão incluídos em Mircea, né? Que é Marliéria, então, no caso aqui, que é nada mais do que uma Mircea com cálice fusionado que abre rasgando, né? Ou mesmo a seção caliptrantes, que são essas Mírceas que abrem por caliptra. Tá? Mas isso tudo hoje está em Mircea, mas a gente consegue, então, reconhecer algumas características, e aí a gente já exclui diversas outras espécies e vai só reduzindo, então, o nosso leque de espécies possíveis. E, é claro, as panículas são muito características dentro de mícia. Então, é bem provável que você vai achar uma mícia lá com as panículas bem desenvolvidas, dá para usar isso com certo grau de precisão. Claro que a gente tem algumas espécies, né, que são bem reduzidas, as coisas bem pequenas, mas a grande maioria tem panículas bonitas, bem desenvolvidas, como está mostrando aí. E uma coisa que eu enxergo são as nervuras. Em geral, elas são visíveis em ambas as faces, e elas tendem a ser mais perpendiculares quando você compara ali com Eugênia, por exemplo, que elas são menos perpendiculares, são mais inclinadas. Né? Então, acho que tem outra imagem aqui que mostra melhor. Tá vendo que elas têm um ângulo próximo de 90 graus. Isso aqui, de novo, assim, é uma visão geral, né? A gente tem várias exceções ali, mas, em geral, a gente pode, né, com certo grau de confiança para algumas espécies, utilizar isso também como algo relacionado ali à mícia. E, como eu falei, são duas sementes e o embrião plicado. O que é embrião plicado? Nada mais é do que um embrião todo com os cotilédones todos dobrados lá dentro. Né? Então, a gente tem umas fotos legais aqui para mostrar. Esse aqui é o fruto de uma mícia, então está mostrando aqui as duas sementes, né? Então tem a sua polpa ali em volta. E aí quando você abre aquele embriãozinho ali, o que você vai ver é esse daqui. Esse aqui é uma foto muito legal do Alex. Então, esse embrião, quer dizer, esse cotilédone todo dobradinho, então isso aqui nada mais é do que uma folha toda dobrada, né? Quando você faz um corte, então você vê essa dobradura então, das folhas, né? Aqui dá para ver também. E a implicação disso aqui é que mícia, em geral, ela vai germinar mais rápido, comparada à Eugênia, e quando ela germina, ela já forma, esses cotilédones já são as folhas dela, então ela já vai formar esses cotilédones, crescer, depois desenvolve a clorofila e vai embora. E aí, aqui a gente entra em psídium, né? Então, no caso de psídium,
pode falar. Pode cortar. Desculpa eu fazer esses cortes, né? Espero que eu não te atrapalhando.
Não.
Não, então, vamos resumir aqui. Então, o cotilédone de Eugênia, ele é um só, né, que é dobrado, é isso?
Não, de Eugênia, ele é um só, que é uma massa única.
É funcionado. E agora, de Mircea, ele é como se fosse... Você consegue distinguir os dois?
Sim, de Mircea já é essa folha toda dobradinha aqui, né? Então, perfeito. O cotilédone já é foliáceo, ele fica todo dobrado dentro do embrião.
Certo, legal. Muito bom. Isso também é uma característica muito bacana.
É, bem importante isso aqui. Então, dá para separar, assim... claro que tem suas... Né, os embriões têm miscigenia, né? Então, a gente tem outros gêneros ali que estão no meio, mas se a gente pensar nesses quatro gêneros, já é um...
Miscigenia ainda é um gênero válido.
Sim, ainda é.
Legal.
Não, só fazer um comentário, eu acho engraçado que, tradicionalmente, os taxonomistas de mirtáceas não são muito criativos, né? Eles criam Eugênia, Mircea, Mircea Eugênia. Eles criam mitrantes, a gente tem calipitrantes, e a gente tem o gênero neomitrantes.
Neomitrantes está válido.
Neomitrantes ainda tá válido.
Legal.
E aí a gente entra dentro de psídio, né? Em que as suas flores geralmente são pentâmeras, né? E estigma captado, então quando a gente compara lá com Campomanésia, assim, bem parecido, falei, ah, como é que eu vou separar? Então a gente vai chegar lá. Então, flores pentâmeras, estigma captado, se você tiver entre Campomanésia e psídio, você está bem. E aí o psídio, um botão dele, o cálice fusionado, pode ser, isso aqui é bem frequente dentro de psídio, né? Ele pode abrir rasgando, né? Mas também tem algumas outras espécies que tem um globo, isso aqui é o globo petalífero, são as pétalas ainda dobradinhas lá, eles são evidentes. E aí, inflorescência que pode ser em racemos de caseais, né, de casos aqui, ou então em racemos oxotélicos, que eu vou mostrar lá na frente. Então, formando aqui ainda o dicásio, né, fruto que eu mostrei lá atrás, ou então esses racemos, que a gente vê as flores laterais, e aqui um racema oxotélico. Eu estou prometendo para vocês, mas eu vou entregar, tá? Vou falar para ele lá na frente o que, que é isso aqui. Então, nada mais é do que essas flores laterais. E, assim, o que é interessante para diferenciar, se tiver lá o fruto, é que psídium, assim, a fruta que a gente tem mais próxima é a goiaba, que todo mundo conhece. Então, ele tem muitas sementes com testa óssea. Então, a testa muito dura, Então, quando você vai comer a goiaba, tem que tomar cuidado com a semente, até porque ela pode causar algum problema e se acabar no dentista por conta disso. Então, tomar cuidado, por quê? Porque ela tem uma testa muito dura e óssea. Eu não vou, assim, eu nem vou falar do embrião, ela também tem um embrião diferente, porque é difícil abrir o embrião, se arrebentar ele todo. Né? Então, talvez não seja muito prático. E aí, só para mostrar um pouco da importância do número de sementes, falar da história dessa planta, que isso aqui é uma foto, é uma planta que foi lá em Córrego Grande, no norte do Espírito Santo. Eu estava junto com o Michel Ribeiro, que trabalha com Cetidace, especialista, e do Marcelo Souza, o Marcelinho, que trabalha também com Plínio, Aniciária. E aí a gente bateu o olho nessa planta e viu, ah, isso aqui é jabuticaba, né? Ou seja, uma Plínia, que é o grupo que ele trabalha. E aí ele olhou com mais cuidado, viu esse cálice assim, rasgado e tal, isso não é muito comum para as Plínias. E aí já desconfiou e decidiu olhar com mais cuidado. Então, peraí, vamos abrir esse fruto aqui e ver o que tem. Geralmente, assim, todo mundo teve contato com uma jabuticaba, geralmente, né, na casa da avó, no quintal, lá tem um pé de jabuticaba. E quando a gente vai comer, a gente nota que tem uma, duas, no máximo três sementes dentro do jabuticaba. Né? Mas geralmente uma ou duas. E aí, quando você abriu o fruto desse aqui, viu se tinha até oito sementes. Né? E depois, assim, bah, isso aqui não é, né, jabuticaba. E analisou com mais cuidado, descobriu-se então que era um psídium. Tá? Um dos poucos psídios cauliflores. Então, ele foi descrito aqui pela Amélia e pelo Marcelinho. E em homenagem à dona Graziella, que é uma pesquisadora que precedeu diversos taxonomistas. Né? Ela trabalhava lá no Jardim Botânico do Rio, uma espécie lindíssima. E aí que a gente entra aqui, então, na flora do Brasil, né? Que é uma outra ferramenta. Tendo em mãos, então, como tratar esses quatro gêneros, a gente entra aqui na flora do Brasil, que é esse trabalho, né, colaborativo e bastante grande, para tratar, então, dessas espécies. E para mim, Mirtácea não foi diferente. Então, foram 31 estudiosos de Mirtácea, né, num trabalho que foi colaborativo, bastante grandioso, tendo em vista ali quase 1.200 espécies, tá? E aí gerou, então, um trabalho bem legal, que são as chaves de identificação. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o site, né, como é que é, fiz uma pesquisa aqui de Campomanésia, né, só seguindo a ordem alfabética naqueles gêneros, e aí ele vai te dar esse tipo de busca em que você encontra aqui as chaves de identificação. Né, e essas chaves de identificação foram trabalhadas no sentido de tentar contornar alguns termos que eram muito específicos da família e tentar generalizar eles. Tá? Claro que isso não é possível com todos eles. E aí a intenção aqui é tratar um pouco, então, desses termos que a gente não conseguiu contornar. Basicamente, eu fui garimpando ao longo dessas chaves alguns desses termos para explicar para vocês. E se você clicar ali na chave de identificação, provavelmente você vai encontrar isso aqui. Aguarde, por favor, vai demorar um pouquinho. Para Campomanésia nem tanto, mas para Eugênia, que eu trabalhei, que ainda trabalha e tal, vai demorar bastante, tá? Então tenha paciência, eu ainda não sei por que está demorando, mas está pesado a chave.
São muitas espécies.
São mais de 400, então aí... Enfim, e aí a chave aqui, né, ela vai te trazer, e aí tem alguns termos específicos, né, igual eu falei para vocês, um racema oxotélico. E aí, que raio de racema oxotélico desse, né? Então, geralmente você não encontra isso em glossários. Eu tenho um aqui, até deixei aqui, que é um glossário do Kio, ele é bem legal, tá? E ele tem esse termo, né, do racema oxotélico, mas em geral eles não têm, porque ele é bem específico.
Deixa no jeito esse seu guia, porque como a gente está compartilhando o slide, depois você mostra quando a gente voltar para a nossa divisão de tela, tá bom?
Ah, tá bom, beleza.
Legal.
E aí, estão tratando das flores reunidas em racimos oxotélicos, tá? Afinal, o que é isso daí? Então, nada mais é do que um eixo, né, vegetativo, que vocês estão vendo aqui, e ele tem um certo tipo de desenvolvimento. Então, a gente vê essa sequência aqui, uma foto bem legal da Thaís. Então, mostra aqui um racimo vegetativo e nas axilas ali, do que pode ser brácteas, ou então flores, né, que tem ali uma variação, estão as flores, a gente consegue enxergar elas aqui. Conforme esse eixo vegetativo ele continua crescendo, essas flores elas vão tomando então uma posição aparentemente basal. Né? Então ela vai ficando mais basal. E esse eixo continua crescendo vegetativamente. Né? Ele vai crescendo, crescendo e vai embora. Isso aqui a gente confunde, pode confundir às vezes com flores solitárias. Né? E aí, esse aqui também é um tipo de racema oxotélico, ainda que o eixo não desenvolveu, então as flores já saíram. E eu quis trazer também porque é uma imagem bem emblemática para mim, que essa foto é minha, e essa ilustração não tem nada a ver com essa foto, tá? Ela aconteceu muito tempo antes, então a gente mostra um pouco a semelhança, né, entre elas, e aí mostra a importância também do papel da ilustração botânica. E aí no racemo oxotélico, o que a gente tem aqui é o esquema, então a gente vê o desenvolvimento, e aqui continua o crescimento vegetativo, que é o que vocês estão vendo aqui, é que ela se alongou, e aqui vão as folhas vão crescendo, as flores ficam aqui nessa posição, e aí depois elas vão se tornam frutos, né? Então o que a gente enxerga já são os ramos bem desenvolvidos e os frutos lá nas axilas. Então esse aí são tal dos racemos oxotélicos, ou estenocálix também, que é utilizado. Outra estrutura bem importante são as bractélias, né? E aí as bractélias estão geralmente, são impares nas estruturas na base, então do botão, floral, né? Então, aqui também dessa eugênia, elas estão sempre frequentes, e eu chamei a atenção porque elas são bastante importantes para alguns grupos, inclusive quando elas estão presentes e quando elas não estão presentes, que é o caso aqui dessa eugênia, né? Como vocês não podem ver, aqui tinha uma bractela e agora tem apenas, que vocês podem ver, a cicatriz. Então, a gente usa isso de referência. Às vezes a bractela é caduca antes da flor abrir, ou ela é caduca antes da formação do fruto, então isso é uma característica importante. E é interessante a gente ter uma noção também da fusão dos lobos do cálice, já que isso ocorre bastante dentro da família. E aqui, isso aqui é uma imagem de microscópio eletrônico de um botão bem novinho, de eugênia, né, para falar um pouquinho dessa fusão do cálice, mas a gente consegue expandir em certa medida para os outros gêneros. E o que a gente está vendo quando olha o botão lá naquele ápice, nada mais são do que esses quatro lobos. Lembra lá que a eugênia é tetrâmera? Então, são esses quatro lobos do cálice. Então, eles emergem, né, quando a flor está bem novinha, e aí depois ele começa a crescer já fusionado, desde lá de cima, nesse caso aqui. E aí, quando você faz um corte transversal, você vê que o tecido ele é todo mais ou menos homogêneo. E isso tem uma implicação. Implicação de como esse botão vai abrir. Então, ele pode abrir formando uma calíptra, né, que é esse caso aqui, então ele vai abrir, rasgar na parte de baixo, ou então ele vai abrir de maneira irregular, que acontece aqui. E aí, já de uma maneira diferente, outras espécies têm a fusão do cálice, mas formando um tecido heterogêneo, formando um tecido que tem um ponto de fragilidade. E aí, esse ponto de fragilidade, quando ele está se abrindo aqui, ele vai rasgar justamente nesse ponto de fragilidade, que vocês estão vendo aqui. E aí, no caso, quando você olha, por exemplo, essa flor, ele vai deixar uma cicatriz. Aqui, essa parte mais escura aqui, nada mais é uma cicatriz, tá, daquele ponto de fragilidade que se abriu quando o botão, então, ele abriu. E aí, por isso que é importante, porque quando a gente bate o olho, então, se tem um olho mais treinado, a gente identifica que tem rasgado, né, que aquilo ali rasgou, mas para algumas pessoas é mais difícil de ver. Então, quando a gente entende como é que desenvolve, isso facilita um pouco. E aí uma característica que eu acho bem legal, que é bem característico de pilotécio, são os lóculos do ovário densamente pilosos internamente. E aí quando você fala internamente, bom, o que isso quer dizer? Internamente é dentro, exatamente. Vamos lá, dentro, tem que abrir o botão, e é isso que você enxerga. Então que o Jair aí me disponibilizou essas fotos bem legais, a gente vê os tricomas dentro do lóculo, isso aqui é o lóculo. Né? Isso aqui é o botão todo cortado, um corte longitudinal, esse aqui é o lóculo, aqui estão os óvulos, e aí esse aqui são os tricomas, né? Nessa imagem a gente consegue ver isso também, isso aqui é bem característico dos grupinhos lá de eugênio, pilotécio. Isso aqui é mais uma curiosidade, né? Ele não é muito frequente, mas eu quis trazer uma curiosidade, que era são flores aparentemente seis pétalas brancas em eugênio, no caso aqui. Aí o rapaz ali que perguntou, eu tenho dificuldade para diferenciar, né, eugênio e mícia. Aí o cara chega e fala, putz, seis, cara, agora você me embananou todo, né? Aí, o que eu vou fazer agora? E aí, qual que é a questão? Vamos lá, olha só essa flor, lindíssima, né, a foto do Bruno Amorim. Então, essa eugênia com seis pétalas, quando você olha. Mas aí, quando eu vi isso, eu fiquei intrigado. E aí, quando você olha o diagrama floral de eugênia, é isso que você vê, né? As sépalas em verde aqui são quatro. E aí as pétalas entre as sépalas, igual essa foto que vocês estão vendo aqui em cima, com essas cabeças de sépala. Tá? Então aqui estão as pétalas posicionadas entre as sépalas. E aí quando a gente olha de novo, lá para nossas 6 pétalas, o que a gente vê é exatamente isso daqui, que vocês estão vendo. As pétalas são essas estruturas aqui, estão posicionadas entre as sépalas. Essa estrutura, que parece uma pétala, na verdade, ela é uma sépala petaloide, e aqui atrás o botãozinho fechado, então, com as sépalas mais externas, que cobre todo o botão. E aí, quando a gente vê a flor senescendo, isso aí fica mais evidente ainda. Inclusive, essas sépalas petaloides, elas têm até uma textura diferente, elas são um pouco mais grossas, espessas. E aí elas têm, tomam essa forma aqui.
Nossa, que interessante. Muito, muito difícil, né, para o leigo ter todo esse embasamento, hein?
É, não, isso foi, foi difícil. É uma coisa mais recente, né, que a gente...
Legal.
Foi difícil para a gente também chegar...
Imagina. Muito legal.
E aí, quando a gente trabalha na... Também outra característica muito importante são as nervuras. Se elas são salientes, planas, sulcadas. Né, isso sempre, ao longo do desenvolvimento, me gerava algumas dúvidas, né? Então, isso aqui é uma nervura mais ou menos que a gente pode dizer sulcada, né? Então, ou seja, que ela está meio que imersa no tecido. E essa aqui é uma nervura, então, saliente. Né? E isso aqui é importante porque para algumas espécies é bastante característico. Né? No caso daqui de Eugenia celsa, você passa a mão assim, você sente até. E isso aqui é uma nervura plana, então, se vai passar a mão, não vai sentir. Ela não está nem elevada, né? Não está saliente nem depressa. E uma outra coisa que vai aparecer bastante é o tal do hipanto, né? O pessoal fica sempre com dúvida, o que é o hipanto? E aí fala, hipanto alongado acima do ovário, né? Tá difícil até de achar onde o ovário, como é que eu vou achar o hipanto acima do ovário? Então eu vou mostrar para vocês o que é o hipanto. O hipanto, pelo menos em mirtácea, ela é assumido como uma fusão de vários tecidos. Ela é uma fusão da parede do ovário, tá? Do tecido da parede do ovário, e da base das sépalas, das pétalas e dos estames. Aí forma esse tecido aqui que é o hipanto. Quando a gente vê isso na prática, né, no esqueminha, a gente consegue ver fácil. Mas vamos ver na prática. Então, é esse tecido aqui, né? Você pode dar para ver um pouco melhor, que está um pouquinho elevado. Aqui é o ápice do ovário, tá? Então, é esse tecido estendido aqui. Esse aqui é o hipanto elevado acima do ápice do ovário. E aqui em cima a gente tem o anel estaminal, tá? O anel de estames. Então, os estames estão posicionados somente no ápice do hipanto, bem aqui nesse anel.
Se e aí, esse espaço entre o ápice do ovário e as pétalas, basicamente. Esse espaço que está entre o ápice do ovário e as pétalas e por onde se distribuem a base dos estames, ali onde os estames estão inseridos.
Tá, seria, mais precisamente, é o espaço entre o ápice do ovário, que está aqui, e o disco estaminal, que está aqui, né?
Tá, entendi, perfeito.
Acho. Nessa imagem dá para ver um pouco melhor, que a gente consegue contrastar isso. Então, nesse corte longitudinal, a gente vê aqui o hipanto, né, que está um pouquinho elevado, acima do ápice do ovário, que é o que a gente estava vendo lá. E no caso aqui da seção calipitrans, ele é bem elevado, né? Então, ele leva lá em cima o anel estaminal. O anel estaminal fica lá em cima, e quando está o botão fechadinho, os estames estão todos dobradinhos lá dentro.
Tá, então seria entre o anel estaminal e o ápice do ovário.
Isso.
Legal.
E aí, eu tô assim, tô quase terminando. Aqui são os ramos imaturos quilhados, que é uma coisa que eu tinha uma noção, mas nunca tinha visto, eu queria trazer para vocês também, que nada mais são do que esses ramos. Eles são achatados, mas nas laterais eles são mais achatados ainda. Isso aqui é bem característica de um grupo de mísia, de simpodiomícia. Então, aqui tem uma outra imagem também, que dá para ver isso, tá?
Eu vi essas fotos aí, Augusto, eu lembrei de algo que às vezes são dúvidas que sempre aparecem nos nossos cursos presenciais, curso online também e tal. Mirtace, tem estípula?
Não, mirtace não tem estípula.
Não tem, mas tem algumas que a gente fica olhando ali na base da folha. Aí o pessoal, mas Rodrigo, isso aqui não é uma estípula? Você olha aquilo, tem gema, o que, que eu vou explicar para esse pessoal, Augusto? Me ajuda.
Então, eu vou te ajudar. Eu acho que você está olhando meus slides. Que eu vou falar dos coléteres.
Tá? Ah, tá, legal.
Então, o que é essa, aparentemente, estípulas aí que você está falando? Pode ser, não sei, pode ser as bractélias que são foliares, né? Então tem que ver a posição dela, ou alguém pode confundir, mas as bractélias lá, como eu mostrei, estão na base do botão. Ou às vezes são coléteres, que são essas estruturas, que nada mais são do que estruturas secretoras. Elas estão sempre lá nas axilas. Axila de folha, de bractéola, de flor. Né? Tá. Então, E elas são secretoras porque elas secretam uma série de substâncias, inclusive uma mucilagem. E essa mucilagem ela vai servir quase como uma lubrificação quando há o crescimento desses tecidos vegetais, né? Vocês estão vendo aqui, isso aqui também são todos coléteres. Então, porque nos primórdios eles são muito apertadinhos, ali essa mucilagem ela ajuda nessa expansão.
Nessa abordagem aqui, o Rogério pergunta se tem catáfilo.
Tem também catáfilo, tem os catáfilos.
Algumas têm catáfilos.
Tem catáfilos. Eu não cheguei a abordar aqui, mas são aquela sobreposição de diversas estruturas, vamos botar aqui foliares, como se fossem brácteas, né? Em sequência, em internós muito curtos.
Perfeito. Nem todas têm, eu imagino.
Não, nem todas têm. A gente consegue, essa espécie, por exemplo, que tem, que é a Eugenia Cerso.
Legal.
Então, acho que era isso. Assim, queria agradecer a atenção. E aqui fica meu e-mail também, né? Se quiser estender a conversa, né? Tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Acho que é isso.
Maravilha, que bom. Olha, o pessoal deve estar aqui. A gente está com uma audiência super legal aqui no nosso canal, na live, Augusto. O pessoal deve estar batendo palma aí nas casas de vocês aqui. Estou aqui. Puxa vida, que didática, que leveza em apresentar esse conteúdo fantástico, né? Eu selecionei algumas perguntas aqui e eu vou fazer, a gente está com 51 minutos de conversa. Chave, eu queria... Essa chave de identificação de Eugênia, desses gêneros, elas são chaves de todas as espécies do gênero? Fala um pouquinho, você que participou dessas chaves que estão no Flora do Brasil, para as pessoas terem uma noção da amplitude dessa chave.
Essas chaves, elas são de todas as espécies que ocorrem no Brasil. São daquelas quase 1.200, tá, espécies. Então, isso aí foi um trabalho bem grande, né? Então, o pessoal perdeu os cabelos mesmo fazendo chaves e tal, especialmente por causa dos prazos também, que vão apertando. E a gente só não tem, assim, algumas espécies, por exemplo, a gente tem pouca informação, né? Aqueles que só tem um material coletado, que é o tipo, às vezes é o fruto, só tem folha. E aí a gente não consegue incluir, mas a grande maioria já tem chave para todas essas espécies.
Que legal, muito bom. Isso é um material fantástico, e eu acho que essa live, inclusive, pessoal, fica disponível no canal no YouTube, então, às vezes, eu acho que aquele slide que passou os itens, né, das principais caracteres diagnósticos de cada gênero, aquilo ali é para dar print e a gente anotar, né? Eu fiquei anotando aqui várias características para expandir o meu conhecimento nos cursos. É difícil, né? É um tema complicado da gente abordar, porque as pessoas chegam com tanta emoção, vão querer identificar tudo e falam, olha, tem algumas famílias que são complicadas. Eu já vi algumas chaves vegetativas sobre mirtácea, pegando aquela coisa da folha, parâmetros relacionados à proporção do tamanho da folha, as nervuras terciárias e tudo. Você acha que para, assim, aquele grupinho de espécies regionais, numa unidade de conservação, você acha que tem potencial essas chaves vegetativas? Você acha que não? Então, pensando assim, de uma coisa local, né?
Não, eu acho que tem, sim, dentro de uma área, se você conhece bem as espécies, e é que a gente trabalha muito com chave dicotômica, mas hoje a gente tem chave de multi-entrada, né, essas chaves que são chaves digitais, então, que você vai utilizando a foto, então fica uma coisa muito mais didática, vamos dizer assim.
Sim.
E, sem dúvida, se você conhece bem as espécies, você consegue ir um pouco além, né? Você tem um número restrito mais de espécies. Uhum. Então, regionalmente, assim, acho que funciona bem.
Certo, que legal, muito bom. Uma pergunta que chegou aqui do Lion, uma região do Brasil onde as mirtáceas são menos conhecidas, qual seria, na sua opinião, a região do Brasil onde a gente conhece pouca, né? A gente tem o menor nível de conhecimento sobre mirtácea?
É o que a gente estava até conversando, né, Rodrigo? Uhum. Assim, na minha opinião, é a Amazônia, né? Então, a gente tem muitas espécies lá na Amazônia, mas a gente conhece muito pouco ainda. Eu acho que tem muito mais coisa para descobrir e arrisco até falar que, né, conforme a gente vai expandindo, descobrindo mais espécies, pode ser que ela se iguale ali a Mata Atlântica ou até, né, ultrapasse. Mas sim, é que quando a gente pensa em Amazônia, a gente pensa em uma coisa só, mas aquilo ali é um mosaico, assim, tem um monte de vegetação, né? Então, tem tipos vegetacionais que, para achar a mirtácea, é uma luta, né? Você Eu andava assim, 2 quilômetros por dentro da mata para achar uma planta. Mas sim, eu tenho outras artes que é riquíssimo.
Sim, com certeza. É, lá quando a gente estava falando sobre os aspectos ecológicos, o Fábio ele colocou sobre, ah, puxa, você tem uma família, né, que tem uma distribuição tão interessante na disponibilidade de alimento, várias guildas funcionais ali para oferecer alimento para diferentes grupos, e é um grupo que não é tão usado na restauração. Né? Você tem algum conhecimento, você tem alguma experiência em relação a desenvolvimento de mudas, de espécies de mirtáceas, que já acompanhou algum trabalho? É, eu percebo que boa parte das espécies tem um crescimento lento, né? Muitas delas, e plantas que crescem lentamente geralmente não são aquelas mais escolhidas para plantar, para compor um plantio, acabam sendo preteridas aquelas de um crescimento mais rápido, né? E a gente percebe claramente a importância desse grupo num plantio de restauração. Qual seria a sua opinião para aquela turma que está aqui assistindo a gente, que planta, faz restauração ecológica? O que você poderia trazer em relação a isso, Augusto?
Não é uma área assim, que eu estou muito por dentro. Claro. Mas, assim, tendo em vista das espécies que eu vejo, que eu conheço, assim, eu indicaria duas, que são duas, na verdade três até. São duas eugênias e uma missa, eugênia punicifolia, que forma, inclusive, assim, tem para todo lado, assim, ela corre bastante. Né? E, então, desde áreas que são litorâneas até áreas de elevada altitude, também na sua floração é muitas flores, acabam formando frutos vermelhos, então também serve de recurso alimentar de coleiro também. A gente tem Eugênia Flórida, que já tem um tipo de inflorescência, que é um racemo que então, tem muitas flores e frutos, então forma também bastante recurso alimentar. E a nossa saudosa Missis Plenis aí, que todo mundo já coletou para todo lado, né? Que dá para usar que também, que ela cresce relativamente rápido, mas elas demora um pouco mais para crescer, porque a madeira é muito dura. Né? Então, tem uma tendência de que as espécies com a densidade muito alta na madeira, elas demorem mais. Então...
Sim, com certeza. Augusto, dá uma dica aí para quem faz fitossociologia e precisa fazer aquele... Como é que é? Aquele, não, apostila, né? Seria aquela regrinha, os morfotipos. Né? Para quem está na Mata Atlântica... Sabe, aquelas dicas bem iniciais mesmo, porque ainda sem chegar à espécie, para morfotipar, para não ter tanta dificuldade, conseguir dar um morfotipo com uma... Né, quais caracteres que você costuma... Agora você já passou dessa fase, óbvio, mas quando você estava no início, o que, que você via, que você anotava, dava os apelidos, né, que a gente está nesse momento da fita, a gente dá apelido. Ah, a peluda, a glabra. Só que o problema é que o negócio começa a já ficar um apelido em cima do outro. Como que você fazia? Como você organizava seu pensamento?
Olha, é realmente assim, um trabalho dessa morfotipação é complicadíssimo, né? Então, naquela época, o que eu fazia era tentar separar o máximo que eu conseguia. Né? Porque a gente tem espécies que são muito parecidas, você não vai conseguir separar vegetativamente, mas tem espécies que às vezes que é uma coisinha ou outra, que às vezes você olha, vê lá, tá diferente, você vai lá e separa. Existe uma tendência muito grande de a gente tentar juntar tudo, mesma coisa. Sim. Mas é bem provável ali que você tá colocando duas coisas como se fosse uma só. Né? Então, a ideia, assim, a primeira dica é tentar separar o máximo que você conseguir, né? E pegar suas mirtáceas e ir colocando ela, arrumar lá um balcão bem grande, ou então no chão mesmo, e vai colocando os morfotipos, separando, assim, vai juntando o que você conseguir, mas sempre duvide, toda vez que você juntar duas coisas, duvide de você mesmo, para você tentar separar. E aí, depois lá na frente, obviamente, tenta coletar aquilo ali, né, que depois você vai juntar, e aí depois é só não, né, tentar procurar um taxonomista ali para tentar dar um help. Agora que isso não é visto com bons olhos, a gente vê com material estéreo, né, que é muito complicado da gente. Às vezes, o pessoal quer nome, a gente até consegue chutar gênero, espécie, mas não consegue muita precisão no material. Isso que é verdade, no material vegetativo, precisão é baixa.
Sim, com certeza. Eu lembro muito bem, a primeira semana que eu fiz uma primeira fitossociologia, essa questão do olhar botânico, ele é com o tempo, né? Eu coletei 5 vezes uma planta achando que era espécies distintas, e era o apiropósita, nictaginácea, uma variação morfológica grande, eu colidei 5 vezes, a gente ganha a mesma, coisas diferentes, espécies distintas, e a guapira oposta, já, Jesus amado. Pegando as últimas perguntas, a última pergunta aqui, uma pergunta do Alessandro, uma pergunta taxonômica. Existe uma parcimônia na delimitação de espécies, gêneros e aspectos da filogenia de Mirtácea entre os mirtólogos moleculares e clássicos? Acho que tem a ver com o embate, se existem os mirtólogos que vão mais para a parte da morfologia, mais da parte molecular. O que você poderia trazer, Augusto?
Olha, sempre existe, né? Diferentes opiniões, mas aí quando a gente começou a trabalhar tal, com Mirtácea, a gente viu que a morfologia, especialmente isso para Mirtácea, mas para planta, de uma maneira geral, é muito complicado a gente usar morfologia para reconstruir as filogenias, né? Fazer aqueles dendrogramas que mostram a evolução das linhagens. Porque é muito diferente de, por exemplo, quando você compara com zoologia. Planta, ela é muito homoplástica. O que isso quer dizer? Planta, a mesma característica, ela vai surgir numa família, na outra família, na outra família, na outra família, de maneira independente. Quando você tenta juntar isso, isso dali vai dando problema na sua análise. Você não consegue vislumbrar de uma maneira clara. E aí, por conta disso, dessa dificuldade crescente dentro da morfologia, foi se incorporando, então, o molecular que tem respondido de maneira satisfatória. Então, a abordagem hoje principal é essa, a gente usa a molecular, né? E aí a gente tenta trabalhar a morfologia naquela molecular, porque obviamente a gente precisa da molecular, mas a gente precisa reconhecer os gêneros, os lados, né? Caso contrário, assim, não adianta muito. Então o que a gente faz é isso, né? Parte molecular, e aí tenta reconhecer a morfologia a partir daquilo ali.
Perfeito, muito bom. Última pergunta, Pisidium guajava é nativa? Qual a sua opinião? Essa é uma questão muito polêmica na consultoria, Augusto. Órgãos ambientais tratam como nativa. Eu nunca vi uma Pisidium guajava no meio da mata. Eu tenho uma certa resistência em dizer que ela é nativa. Qual que é a opinião de um especialista na família?
Antes de chegar na opinião, aí só queria fazer um comentário que uma vez uma amiga me disse, eu concordei com ela. Existem dois tipos de pergunta, né? As boas perguntas e as excelentes, né? As excelentes são aquelas que você sabe responder, as boas são que você não sabe responder. E aí, essa é uma boa pergunta, né? Eu não sou a melhor pessoa para responder, mas aí é o meu achismo. Eu acho que não é nativa, provavelmente América Central, mas tô chutando assim, não sei bem, mas...
Assim, você achou
ela naturalizada, ela não é nativa.
Ah, ela é naturalizada. Você, nas suas andanças, nunca viu uma Pisidium guajava no meio de uma restinga, assim, longe da antropização e tal?
Inclusive, acho que uma questão maior ainda é em relação à pitanga, né? Pitanga, a gente sabe, é nativa. Então, às vezes eu me pergunto se é mesmo nativa, se não é, às vezes fico em dúvida. Assim. Fica em dúvida, provavelmente, né? É nativa, é um caso diferente de goiaba, mas assim, a certeza que goiaba não é, não.
Sim, sem dúvida. O Sidney, tu achas que a diferença na opinião taxonômica pode afetar a conservação de Mirtácea? Isso é uma pergunta, eu peguei a pergunta errada aqui. Tu achas que a diferença na opinião taxonômica pode afetar a conservação de Mirtácea? Isso é uma boa pergunta. Erros de identificação, imagino, né? De identificação e tudo.
Um abraço pro Sidney, né? Então, para conhecer ele. Não, sem dúvida, sim. Se a gente acabar juntando coisas que são diferentes na mesma coisa, a gente está suprimindo, né, uma determinada diversidade, e o contrário também, né? Às vezes acaba separando coisas que são... Quer dizer, a gente acaba separando coisas que deveria ser uma só. Né? Então, acaba, sem dúvida, isso aí tem impacto na conservação. E aí, é uma questão que é importante... Né, que a gente tem sempre um embate, não é embate, mas diferentes opiniões, perspectivas diferentes, na verdade, quando a gente pensa na parte da ecologia e da taxonomia. Né? A ecologia, ela gosta de trabalhar, quer dizer, ela precisa trabalhar com os nomes, mas às vezes existe uma falta de esforço, né? Existe um esforço grande, mas às vezes não uma compreensão total dessa importância quanto aos nomes. Tá. E aí isso acaba gerando alguns desdobramentos, que às vezes a gente nem fica sabendo, né? Então, tem alguns trabalhos que fazem revisão né, da identificação. Então, o que a gente tem visto é uma tendência do número de espécies em alguns trabalhos ecológicos ser maior do que realmente era originalmente. Sim.
Legal, muito bom, legal. Puxa, tivemos uma excelente audiência, está chegando pergunta aqui, dá até dó, né, de não citar e tudo. A Aline comenta aqui, eu já encontrei pólen de psídio SP há 8 mil anos em sedimentos lacustres lagunares em armação dos búzios, né? Eu acredito que os trabalhos de palinologia do quaternário poderiam auxiliar na origem e dispersão de psídium. Tá falando sobre essa questão da psídium guajava, né? Principalmente na região amazônica, considerando também o papel antrópico. Um outro comentário acima, né, dizendo que índios espalhavam muitas plantas. Tem vários, né, fatores para a gente para a gente entender relacionado a isso, né, Augusto? Isso aí é um ponto bem legal. Pegando aqui o Cláudio, fazendo uma justiça ao Cláudio, que fez a mesma pergunta acima. A mirtácea pode ter esta oferta de alimento a longo prazo? Seria viável para a compensação urbana? Sem dúvida. O problema acho que é o crescimento lento, né, da planta, né? Uma planta que cresce lentamente no ambiente urbano pode afetar, sofrer vandalismo, mas sem dúvida, em praça, você tem mirtácea, vai chamar muito passarinho, vai ser ótimo, né?
Tem algumas espécies assim, que tem muito, muito, né? Assim, ela bomba, né? Até porque ela é muito bonita, então ela vai, algumas espécies do cerrado, que as folhas caem, então as flores ficam muito evidentes, né, quando caem as folhas. É só uma pena que dura pouco tempo, né? Então, é coisa de um dia, dois dias, né? Quando Sim. tem aquele pico, mas claro que vai dando algumas flores depois, e depois é uma explosão de fruto, né? Bastante coisa.
Com certeza, muito legal. Puxa, professor Augusto, olha só, uma das maiores audiências aqui das nossas lives, viu? Uma excelente, tivemos aí praticamente toda boa parte da live, com 140 pessoas assistindo a gente aqui no ao vivo. Que legal, assim, acho que um conteúdo que, em nome de todos, se você for percorrer os comentários aqui, eles só elogios, só didática fantástica. Puxa, muito obrigado aí por ter trazido esse conhecimento, ter oferecido aí uma abordagem acadêmica e de forma tão serena, tão leve, para ajudar todos nós que precisamos identificar mirtácea, se virar aqui na consultoria, né? Para quem gosta, né, de identificar planta. Qual que é o seu recado aí para essa turma que tem medo de mirtácea quando olha e fala, chegaria na mirtácea? O que você pode falar para essa turma que está acompanhando a gente?
Eu me vi nessa situação, né? Então eu sei exatamente como é que essas pessoas se sentem. E, assim, o recado é, hoje a gente tem mais ferramentas ainda, então é botar as caras e tirar um tempo realmente. Eu sei que hoje a gente está corrido, tem pouco tempo para isso, Sim. mas é interessante a gente utilizar um tempo para poder estudar um pouco mais. Né? E em algum momento você pode acabar chegando numa situação que eu cheguei, né? Assim, só um exemplo das mirtácias acabarem te escolhendo. Né? Você vai acabar se apaixonando ainda mais por elas, né? então vai virar uma relação de ódio para uma relação de amor.
Sim.
Né? Foi o que aconteceu comigo, e aí, assim, hoje, assim, eu tenho um grande prazer de estar aqui também falando de mirtácea, porque é uma coisa que eu gosto, então, para mim, eu que tenho a agradecer tanto ao convite também pela atenção, né, do público, do interesse.
Maravilha. Mostra o livro que você tinha falado, porque agora o pessoal tá observando. Ah, legal. Glossário e tudo, muito bom. Um livro físico sobre mirtácea. O pessoal falou que precisa fazer um livro Mirtáceas do Brasil, né? Tem algum livro que você sugere, assim, um livro físico? Dá uma sugestão de um livro, você fala, olha, um livro legal, algum guia que tem bastante espécies de mirtácea, você teria assim, um assim na sua cabeça para indicar?
Olha, a gente realmente não tem muitos livros de mirtácea, é verdade. Hoje, sim, o que eu conheço, que é Mirtácea, se eu não me engano, é Mirtácea Rio Grande do Sul, que é um livro do Marcos Sobral, que ele também traz, né, as inscrições, então as chaves de identificação.
Sim.
E os guias que a gente tem hoje, né, muitos deles trazem a foto das espécies, o que, assim, dá um alento, né, ajuda um pouco. Mas Sim. quando a gente está falando em mirtácea, a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo. Daí é interessante usar esses guias junto com, talvez, a chave da flora, que é o que a gente tem mais completo. Hoje, como ela está em construção, a ideia é incluir mais material, imagem, esse vídeo para poder tornar ela mais rica.
Muito legal, muito bacana, muito bacana. Bom, muito obrigado, Augusto. Quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui. Ao longo da live eu deixei aqui um comentário no chat. Quero deixar aqui rapidamente, a quem tiver ainda interesse em se inscrever na nossa imersão do Legista, atualizem essa página, abaixo do vídeo há um link para vocês aderirem. Para quem está presente aqui nessa para essa explanação maravilhosa do professor Augusto, a gente vai oferecer o combo, que é a inscrição na imersão e o curso Segredo da Identificação de Plantas, para vocês terem a nossa chave para chegar até família. E aí, quando chegar na família, é ir em busca dos materiais. Quando chegar em Mirtácia, chegar, puxa vida, é agora. Vai lá agora, vai ver essa apresentação de novo, pegar esses caracteres e ir para a chave. Aproveita esse combo especial, as inscrições vão até amanhã. Augusto, muito obrigado. A gente agradece mesmo olha, eu agradeço de coração mesmo, porque não são todos que, né, doam esse tempo aqui, tão precioso que é o tempo do nosso descanso, né, para conversar, bater um papo, uma live e tal. E olha, foi um conteúdo que foi fantástico. Muito obrigado pela sua participação, né, e depois conversamos fora para a gente falar sobre outras temáticas, outros grupos, né, que é tão bom ouvir um taxonomista para ajudar a gente a se virar no campo. E agradecer a todos aí que estiveram com a gente, tá? Muito obrigado a todos. Amanhã tem encontro ambiental para a gente falar sobre a atuação do profissional da área ambiental na área da aviação, estudos ambientais voltados à aviação, tá? Um tema bem legal, pouca gente trabalhando nessa área, vale a pena vocês acompanharem. Augusto, obrigado, até uma próxima. Boa noite.
Um abraço. Obrigado.
Mesmo aí, em nome de todos que acompanharam, tá bom?
Tchau, tchau.
Grande abraço. Tchau, tchau.